Jovem Pan.
Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? Ei, bate uma saudade, né? E essa aqui, então? Nossa, faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado e que você ainda curte. É só aqui, meu jovem. Jurassic Park. De segunda a sexta, na número 1 do Brasil.
Acesse www.jovempansãojoão.com.br e ouça a Jovem Pan São João 95,9 no seu celular, notebook, PC, tablet, aonde mais você quiser e em qualquer lugar do mundo. Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João. Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan. This is the number one. The number one hit music station. Jovem Pan.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
Benny.
Supernova.
Harry Styles.
Golden.
Dua Lipa.
I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating.
Todo dia.
Music right now.
Toda hora.
Esta é a minha rádio.
This is
em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Ligada em você.
95,9.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas, com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Você conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
Começa agora o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9. Ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio. We'll be right back.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora são 7 horas e 4 minutos deste dia 27 de julho de 2026. Estamos começando mais um Jornal da Manhã aqui pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista, trazendo todas aquelas informações relevantes de São João da Boa Vista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, para você que está aqui ligadinho na Jovem Pan São João da Boa Vista. Já dando um bom dia para quem nos ouve pelo rádio, quem está aqui ligadinho na 95.9 FM. Muito bom dia, tá com o radinho ligado aí em casa, ou tá indo trabalhar, tá com o som do carro ligado, muito bom dia, obrigado aí pela audiência, para você também que nos assiste pela TV Jovem Pan São João da Boa Vista, muito obrigado, muito bom dia aí pela audiência, sempre todo mundo bem-vindo por aqui, ó, dá um bom dia pra Elisa Pereira da Silva, que já mandou mensagem, já tá por aqui, muito bom dia pro meu amigo Humberto Fernando Inácio, pro Davi Pinheiro Correia, grande Luiz Aladim, meu amigo, bom dia, obrigado aí pela audiência, também o pessoal que tá nos assistindo, né, pela TV Jovem Pan, São João da Boa Vista. Alô, Carlos Moché, muito bom dia, obrigado aí pela audiência nessa manhã fria, né, rapaz, uma manhã fria de segunda-feira, depois de um final de semana um pouquinho chuvoso, principalmente na sexta-feira, as temperaturas caíram um pouco, mas eu vou trazer a previsão do tempo também aqui dentro do Jornal da Manhã. Dá um bom dia para o meu amigo Walter Luman, Udo Matiello, Cristina Cornélio, Carlão Bruno, Juninho Zanetti, Álvaro Siqueira, William Rubian, Carla Simeone, já está aqui, também está acompanhando, obrigado aí pela audiência, o pessoal que também está em todos os outros canais, Facebook, aplicativos, Gildo Docema, Mariana Marques, Valéria Caslini, Claudemir Alcará, Benedita Camargo, todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal da Manhã. Tá tudo no ponto aí, Brunão? Estamos caminhando aqui, tem algumas imagens, precisa mostrar algumas coisas que aconteceram aí no final de semana. Infelizmente, algumas notícias tristes, né? Algumas tristes pra gente trazer, mas que faz parte, né? Faz parte. Tivemos alguns acidentes pelas estradas da região, tivemos acidente aqui dentro da cidade de São João da Boa Vista, e nós vamos trazer tudo isso dentro do Jornal da Manhã de hoje. Vamos lá, vamos começar, ô Brunão, com aquele caso de aqui em Campinas, rapaz, uma imagem chocante. Ontem eu estava passando por aquelas regiões e acabei vendo a praça de pedágio, uma imagem muito forte, um carro, rapaz, acabou se envolvendo em um acidente ali naquele pedágio, que a hora que você chega, logo depois de Jaguariúna, Mogi Guaçu, você chega em Campinas, que é aquele que último pedágio, que aí você tem que andar 90 por hora já praticamente dentro de Campinas, na rodovia Governador Dr. Ademar de Barros, que é a SP-340, à altura do quilômetro 124 em Campinas. Um motorista acabou falecendo após perder o controle do veículo e atingir a estrutura da praça de pedágio. As câmeras de monitoramento, eles mostraram um Fiat Punto, carro preto, seguindo sentido norte, ou seja, ele vinha de Campinas rumo aqui para o interior, quando, ao chegar na cabine de cobrança manual, ele vinha em altíssima velocidade, ele perdeu o controle de direção e entrou dentro. O veículo atingiu um dispositivo de concreto de proteção, colidiu contra uma placa de sinalização e, na sequência, bateu na estrutura de concreto da cobertura da praça de pedágio, capotou. E as cabines caíram, rapaz, o telhado caiu, cedeu aqueles... Quem tá assistindo aí, ó, a gente tá mostrando as imagens, ó lá, ó. Nesse momento tá tudo ok, quando vê o carro preto vai surgir ali, ó, ele vai surgir, pra quem tá assistindo aí, né, ó lá, ó, esse carro sai da frente, olha a velocidade, ele bate, ele salta, né, do meio ali da praça de pedágio, derruba o telhado, derruba tudo. e infelizmente ele veio a falecer, né? Com impacto, parte da estrutura desabou. Ele ainda atingiu, a estrutura atingiu outros dois veículos, um GM Meriva, que estava fazendo pagamento na cabine, e um Toyota Corolla, que passou pelo lugar logo após o acidente, também foi atingido por destroços. O condutor do Fiat Punto foi socorrido em estado grave ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ocupantes dos demais veículos sofreram apenas ferimentos leves, tá? A polícia científica realizou a perícia no local e a concessionária estava fazendo ontem a remoção. Eu passei ali, como disse, mais ou menos na hora. E vou dizer uma coisa para você, rapaz. Que pancada, que pancada. Tem imagem do carro aí também, ó. O Bruno tem foto do carro, imagens divulgadas pela ETESP, tá? Que é a agência reguladora aí das estradas. O carro ficou parecendo uma caixinha de fósforo ali, ó. Olha lá, ó. Tá mostrando principalmente a parte da frente. Tá vendo como é que ficou? Então essa é a primeira informação que a gente traz, infelizmente, um falecimento ali naquela região, tá bom? Teve um outro acidente que também aconteceu na rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, na altura do quilômetro 181. Aí nós já estamos falando ali na região de Mogi Guaçu e Pinhal, tá? Um GM Corsa seguia no sentido leste da rodovia. Por motivos que serão ainda investigados, o condutor perdeu o controle de direção e entrou no meio da... Olha lá, entrou no meio daquela pista de grama que tem que separar as rodovias e capotou. Ele capotou por ali, aí as equipes da concessionária foram chamadas, SAMU, Corpo de Bombeiros, todo mundo chamado. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave, a outra não resistiu aos ferimentos, teve o óbito constatado ainda no local. Não temos informação ainda a respeito dessa vítima que foi levada em estado grave, tá? Mas fato é que também foi um acidente muito feio. Então ontem dois acidentes graves envolvendo a rodovia Dr. Ademar Pereira de Barros, que é essa que vai nos ligar à cidade de Campinas, né? Muito triste, falecimentos, por isso que a gente sempre diz cuidado quando vai pegar a pista, verifica pneu do carro, cuidado com velocidade, porque às vezes está andando muito rápido, estoura um pneu aí, ó, não consegue segurar, capota. Então, se a gente estiver na velocidade de segurança, a gente pode sofrer um acidente, mas a possibilidade da gente escapar é grande, tá bom? Vamos lá, mais uma informação que movimentou também ontem os bastidores policiais, né, e as redes sociais, é a notícia de um acidente que envolve o prefeito de Vargem Grande do Sul, tá? O Celso Ribeiro, ontem um canal da cidade de Vargem filmou, o prefeito bateu numa motocicleta, ele estava na beira da pista, e aí tá toda uma polêmica no ar, porque o jornalista filma e o prefeito, acho que a guarda municipal tá ali fazendo socorro a vítima, o prefeito monta na caminhonete e vai embora, e aí o jornalista o acusa, fala que ele não pode sair dali porque ele estaria embriagado, aí entra toda uma polêmica, né? E aí, sabe o que acontece? Entra uma disputa que a gente tem visto na maioria das cidades espalhadas, onde canais que dizem de imprensa e jornalista, eu não estou aqui julgando esse ou aquele, tá? Mas a gente tem percebido isso. Aí um faz defesa do político X e o outro ataca o político X, sabe? Parece que grupos políticos financiam alguns ditos órgãos de imprensa, e aí para um órgão sempre tá tudo bom e para o outro sempre tá tudo ruim. E não pode ser assim, né? Tem coisas boas e ruins em todas as prefeituras, todos os governos, então a gente tem que saber fazer essa avaliação, né? Então, ser jornalista não é apenas ter MTB, hein? Cuidado com essa história, MTB qualquer um tira, ser jornalista é muito mais do que isso, é o cuidado com a informação, a responsabilidade, não é trabalhar para grupo político, então, muito cuidado, e lá em Varja agora é essa situação, você olha num grupo, um acusa, você olha no outro, o outro tudo é bom, tudo tá certo, então, cuidado, fato é que o prefeito se envolveu lá nesse acidente, então, não aguardou a chegada da Polícia Militar Rodoviária, então, se estava embriagado ou não, não vai conseguir fazer essa prova, porque saiu antes do local do acidente, e agora tem que aguardar aí as investigações para saber o que, que vai dar lá em Vargem Grande do Sul. Tomara que não aconteceu nada com o motoqueiro lá, que foi quem acabou envolvido aí nessa situação. Triste, rapaz, também. Triste, né? Envolve uma autoridade da cidade. Mas, enfim. Vamos trazer informações boas também aqui. O nosso conterrâneo, na verdade, ele nascido em São Paulo, mas só foi um detalhe. Nasceu, mas na família toda aqui, o Luiz Roberto de Múcio, narrador da Rede Globo. Ele anunciou aí nessa última semana que concluiu o tratamento do câncer que ele teve de cabeça e pescoço. Em um vídeo publicado, ele diz que passou por 33 sessões de radioterapia, 7 quimioterapia, diz que terminou o tratamento e agora tá... diz que entendeu, inclusive, a importância de ajudar na disseminação desse tipo de campanha, né? E aí ele já vem fazendo esse movimento, falando da importância da prevenção, né? Da importância da prevenção da maioria dos tipos de câncer, né? Ele está falando, no caso, o que ele teve. Sucesso ao nosso amigo Luiz, né? Tomara que esteja 100% curado. A gente quer ver ele de novo narrando futebol, que é o que ele gosta de fazer e que faz com maestria, né? Ô, Brunão, também teve um acidente aí no sábado. Um ônibus da Rápido Sumaré, aquele ônibus circular mesmo, né? Sorte que tava vazio aí, a gente tá vendo a foto, bateu num poste lá na Avenida Irval Nicolau, ó. Não sei o que aconteceu, perdeu o controle, né, não se sabe ainda o motivo, e bateu no poste, derrubou o poste lá, ó. Sorte que tava sozinho, a gente não tem aqui o registro de vítimas, deve ter dado um tumulto na parte elétrica da cidade naquele ponto, né, ficou sem energia, toda aquela história, mas o melhor é que não tem registros aqui de vítima, tá bom? Ressaltar também que neste último final de semana a Esportiva realizou aquele seminário, aquele congresso com vários nomes aí, parte das comemorações de aniversário do clube, e a gente teve aqui diversos ex-atletas, atletas falando sobre as suas realidades, então a gente teve história de superação, gente grande aí do basquete, gente grande do tênis, gente do futebol, goleiro Zete, ex-goleiro de São Paulo, estava aí, então a Esportiva fez um buta de um evento, ainda como parte das comemorações do seu aniversário, e movimentou o clube, hein? Movimentou o clube nesse final de semana. Outro caso interessante que envolve São João da Boa Vista, um chefe de cozinha da cidade aqui, bastante conhecido, que é o Fábio Almeida Pérez. Ele, a irmã, chefe de cozinha também, mas ele saiu numa propaganda nacional aí de um banco junto com o Michel Teló e é filho da casa aqui, né? Chefe de cozinha da cidade, tá em São Paulo já há bastante tempo, mas nascido aqui. E essa propaganda começou a rodar aí no último final de semana e foi destaque aí em muitos lugares, tem visto bastante gente publicar aí e compartilhar. Outra notícia interessante aqui para nossa cidade é que a Unifeob, através aqui da Dani Rodrigues, que é a vice-reitora, e a Kika Figueiredo, que é pró-reitora de negócios, elas estão em viagem para Angola, onde foram buscar parcerias acadêmicas aí entre os dois países. Muito interessante. Ela busca ampliar a atuação internacional, né, a Unifeob, por meio de uma missão acadêmica em Angola, a vice-reitora e a pró-reitora estão em Benguela, onde participam aí de uma agenda de reuniões juntos ao Instituto Superior Politécnico de Benguela, instituição de referência no ensino superior angolano. A missão, que começou aí na última semana, tem como objetivo consolidar uma parceria entre as duas instituições. A cooperação está estruturada em três frentes: intercâmbio e integração entre estudantes, formação e capacitação de docentes e desenvolvimento de um ecossistema voltado ao agronegócio. Muito legal, Unifeob em Angola, isso vai permitir que estudantes de lá venham fazer intercâmbio aqui, vai permitir que estudantes daqui façam intercâmbio por lá, conhecendo outras culturas e a troca de conhecimento científico, né? Então, parabéns aí à Unifeob, à vice-reitora Dani Rodrigues, a Kika pró-reitora, e a gente aguarda assim que elas voltarem, que elas possam passar por aqui para contar pra gente como é que foi essa missão, que eu creio que deva ter sido, que vai ser muito produtiva aí para a Unifeob. Deixa eu dar um bom dia para o Juninho Menin, que já chegou, o Diego Domingues também já está por aqui, a Benedita Camargo, o Beto dos Santos, o Chicão. Alô, Chicão, bom dia, um abraço para a dona Valéria. O Chicão está mandando uma ótima semana para todos nós. Ah, o Brunão falou que te encontrou, hein, Chicão? O Beto Santos está falando do São Paulo. O São Paulo acabou empatando? Empatou. Que é isso, hein? Saiu no lucro, saiu no lucro. É, a Cristina Cornélio. Seu programa anima a gente de manhã. Muito obrigado, Cristina. Obrigado aí pela audiência de sempre, tá bom? Nossa intenção é levar bons conteúdos aí para todo mundo que acompanha aqui o Jornal da Manhã, tá joia? 7:19, Brunão. Assim a gente vai sair para o nosso primeiro intervalo. Não sem antes dizer para você que uma ótima oportunidade está em andamento, que é o lançamento aqui do Recanto da Serra 2. Tem poucos lotes a partir de 250 metros quadrados. Está ali do lado do Recanto da Serra 1, saindo ali para a Serra da Paulista. Maravilhoso lugar, aos pés da serra. Plantão de vendas no local e o melhor, hein? E o melhor, toda a parte de financiamento, de compra, financiamento próprio, até 120 meses, tudo com a Secor Urbanismo, empresa da cidade, o que vai facilitar muito aí a sua vida. Mas é aquele negócio, hein? São poucos lotes. Corre lá, o plantão de vendas está no lugar. Corre aproveitar para você não ficar de fora dessa. Tá bom? Bom dia para todo mundo. Meu amigo professor Ugão está por aqui. Grande Ugão, esteve em São Paulo ontem. Muito bom, hein, Ugão? Um abraço para você. Maurício Armidoro também está por aqui, acompanhando o Jornal da Manhã. E todo mundo que está ligadinho. Rafael Bassi, meu amigo. Bom dia. Obrigado pela audiência, tá bom? 7:21. Vamos rodar aí nosso primeiro intervalo. Na volta a gente vem ainda com muita informação dentro do Jornal da Manhã de hoje.
Este é o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassaron Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Jovem Pan.
Se fosse resumir a Unimed em uma palavra, essa palavra seria grandeza. A grandeza de ser a maior cooperativa de médicos do mundo, com 340 cooperativas independentes em todo o país. E também a grandeza de acolher a Dona Irene, cuidando daquela dor na lombar que não passava nunca. Grandeza é cuidar do que importa pra você, porque aqui na Unimed, sua saúde é cuidada por quem entende de cuidado. Unimed, presença que transforma.
Música na dose certa.
Jovem Pan. Unifeob, 60 anos de história. A melhor de São João e região.
Jovem Pan.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso. E tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781.
Esta é a Jovem Pan.
A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos atua há anos promovendo o fortalecimento das áreas tecnológicas, incentivando a valorização profissional e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Comprometida com a ética, a qualificação e a representatividade profissional, a Associação desenvolve ações voltadas ao aperfeiçoamento técnico, integração da categoria e aproximação entre profissionais, estudantes, instituições e comunidade. Entre os serviços oferecidos estão o suporte institucional aos associados, divulgação de oportunidades, realização de eventos técnicos, palestras, treinamentos, cursos de capacitação, reuniões setoriais e atividades de networking profissional. A entidade também promove ações em parceria com órgãos públicos e instituições como o CREA São Paulo. AEA, responsabilidade, inovação e compromisso com seus associados.
Esta é a Jovem Pan. Number 1. 24 24 horas.
Música.
Notícia.
Produtor Rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
A Associação Comercial e Empresarial tem os produtos e serviços para todas as áreas de seu negócio. Ferramentas que vão desde análise, concessão de crédito e cobrança, até benefícios para colaboradores. Informe-se pelo telefone 3634-4300 ou pelo site www.acesanjoao.com.br. Associação Comercial, exemplo de associativismo e credibilidade há mais de 100 anos.
Sassarum Serviços oferece trabalhos de jardinagens, plantio de grama, poda de árvores, limpeza, conservação e aplicação de herbicidas, confecção de cercas, colheitas em geral e coordenação de trabalhos rurais. Qualidade é a nossa marca. Entre em contato pelo telefone 19-9775-0975 ou pelo e-mail sassarumserviçossj@outlook.com.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Voltamos a apresentar
Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Sete 27 minutos, Jornal da Manhã de volta aqui pela Rádio Jovem Pan, trazendo aqui uma informação. A Prefeitura de São João comunicou aqui na última sexta-feira que o transporte para Campinas de pacientes passa a partir de hoje a ter alterações, tá? Diz que isso acontece porque o serviço que antes era cobrado por quilometragem agora vai ser cobrado por passagem, não mais por quilometragem. Então, por isso, a prefeitura já disse que não vai ser mais possível dar carona para estudante. Tinha estudantes que iam dentro do ônibus para Campinas, não vai mais poder, tá bom? Os horários passam a ser, a partir de hoje, né? O primeiro horário, a saída às 5h30 da manhã, o retorno às 1h da tarde. O segundo horário, a saída às 10h30 da manhã, o retorno às 18h15. Os pontos de saída ali na rua Oscar Johnson 34, naquele ponto de ônibus em frente ao Sindicato Servidor Público Municipal, e lá na Rua da Saudade, na Vila Conrado, em frente ao cemitério municipal, as duas saídas. E diz que esse transporte de ônibus é exclusivamente para a Unicamp. E aí quem for para outros hospitais de Campinas, a hora que chegar lá na Unicamp, vai ter um transporte de van que leva e traz depois para a Unicamp o pessoal retornar. Então, quem tiver dúvida, quem precisar do transporte, procurar lá o departamento para se informar melhor, mas chega essa informação. Também tem vagas do PAT, aqui o posto de atendimento ao trabalhador, ó, tem vagas para atendente, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, exclusivo PCD, borracheiro, estágio na área administrativa, contábil, estágio de psicologia, marceneiro, motorista de caminhão, motorista de entregador, pesquisador, projetista de peças e máquinas industriais, soldador, técnico de ar-condicionado, técnico em eletrônica, vendedor de acessórios e serviços de estética automotiva, vendedor externo, vendedor interno e vidraceiro. Tudo isso, tá? O pátio está ali na Praça da Catedral, número 7, no centro de São João da Boa Vista. O atendimento é das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. O telefone é o 19-987-28-1487. Passa lá, quem sabe a tua chance para se reinserir aí no mercado de trabalho. Na região ainda aconteceram algumas coisas graves, graves, tristes. Por exemplo, aqui na cidade de... Deixa eu ver aqui, ó. Conchal é uma que aconteceu um crime bárbaro, rapaz. Mas antes, ó, um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas após ser flagrado transportando 160 quilos de maconha. 160 quilos de maconha aqui em Tirapina, do lado nosso aqui, tá pertinho. A Polícia Militar Rodoviária passou por eles, viu que o carro começou a fazer algumas manobras, a pessoa fica nervosa, né? Aí quando foi abordado, tinha lá 179 tabletes de maconha, que totalizaram aí 160 quilos, foram, claro, presos por tráfico de drogas, encaminhado ao plantão lá da cidade de Rio Claro. Cada coisa que acontece na região, hein? Meu Jesus, é muita droga, muita droga. Aí tem aqui, ó, um registro triste de um homem que atirou contra a própria mulher aqui na cidade de Conchal, tá? Ele atirou contra ela e depois deu um tiro na própria cabeça. Olha que maluquice. Se suicidou. Ele, foi confirmado a morte dele. Ela, de 21 anos apenas, uma moça bonita, passou por cirurgia e está internado. Pelo menos as últimas informações dão conta que está internado em estado gravíssimo, segundo o delegado Luiz Henrique de Lima Pereira. E a gente aguarda aqui, tomara que essa moça saia dessa situação, tá bom? Um casal foi preso aqui em Santa Gertrudes, também na nossa região, por venda irregular das canetas emagrecedoras, tá? Chegou uma denúncia anônima, eu tenho falado sobre isso, é um crime que o povo acha que não é grave, mas é extremamente grave, responde criminalmente. Depois de denúncias anônimas, a polícia chegou em buscas, acharam as canetas e eles foram presos em flagrante, depois foram soltos pagando fiança, tá bom? E aqui, por fim, ainda uma matéria regional, uma mulher de 35 anos morreu após passar mal numa academia em Santa Cruz das Palmeiras. O nome dela, Deise Pereira dos Santos, 35 anos. Ela, segundo o boletim de ocorrência, ela foi encontrada desfalecida no piso superior do local. O SAMU foi chamado, fez todas as manobras de reanimação aí, mas infelizmente ela veio a falecer. Diz que por causas naturais, não tem mais detalhes sobre isso. Depois a gente... Se mais informação chegar, a gente traz aqui para todo mundo. Tá joia? Vamos começar a trazer algumas notícias importantes nacionais. Tony Mark já chegou aqui nos estúdios. Daqui a pouco nós vamos falar do Campeonato Brasileiro, de um pouquinho de esporte aqui no Jornal da Manhã. Bom dia aí, Tony Mark.
Bom dia. Crise no Palmeiras é a principal manchete desta manhã.
Que isso, hein, rapaz?
Tô aguardando o vídeo do Erasmo, não chegou ainda. Mas é crise e o goleirão do Palmeiras entregou a rapadura de acordo, o Carlos Miguel.
Tomou um frango, rapaz?
Nossa, um não, os dois.
Eles queriam eles na Copa, rapaz?
Queríamos. Ainda bem.
É, meu anão, vamos esperar. Mas daqui a pouquinho vamos falar, dar uma atualizada, né, Tom, de tudo que aconteceu no Brasileirão aí, a próxima rodada.
Palmeiras Futebol Clube também vem aí, a Copa M2 Esporte Sub-18, gigante.
Com Copa sede aqui em São João. Muito bom, nós vamos falar sobre isso também. Deixa eu dar um bom dia pro William Gomes, que chegou, o Silvio César Polis, o Vidmark, João Jerônimo, o Gemininho, Aparecido Ferreira, todo mundo já tá na escuta, Juiz Cacabarosa e Luciano Osório também já chegou por aqui. Grande do Jeremias, nossos amigos da Unifeob, sempre presente aqui no Jornal da Manhã. Vamos lá. PSD oficializa a candidatura de Caiado ao Planalto e o homem discursou firme lá, hein? O lançamento foi aqui em São Paulo. Solta.
Em São Paulo, o PSD oficializou em convenção em São Paulo a candidatura do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à presidência da República. Essa é a segunda tentativa de Caiado de chegar ao Palácio do Planalto. Há 37 anos, ele também disputou contra Lula e Fernando Collor, vencedor na ocasião. Em evento neste domingo, o partido, do qual Caiado é filiado desde março, também homologou 71 candidaturas para a Câmara dos Deputados e 95 para a Assembleia Legislativa de São Paulo, totalizando 166 candidatos. Eles foram recebidos, inicialmente, em evento reservado para afiliados. Ronaldo Caiado discursou e concedeu entrevista, em uma fala com acenos principalmente à segurança pública e ao eleitorado feminino, especificamente com a violência contra a mulher. Caiado ainda fez críticas ao PT e à polarização. Sem citar nomes, ele relacionou Lula e Flávio a ladrões e disse que ele, como candidato da centro-direita, não é alguém que traria surpresas como os adversários. Ele, inclusive, criticou o que chamou de baixaria na convenção de Flávio. Durante o evento, o presidente argentino, Javier Milei, chamou Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, de lixo careca.
O que aquela agressão trouxe de resultado para a população brasileira? É uma discussão estéril que só tem uma coisa, é exatamente querer confundir as pessoas com os problemas maiores e desviar o assunto para os assuntos acessórios que não tem nada a ver com o cidadão.
Depois do pronunciamento de uma conversa com os jornalistas, a convenção se concentrou aqui, do lado de fora do edifício Joelma, sede do PSD no centro de São Paulo. Um palco foi montado no meio da rua.
Aos apoiadores que ocupavam as ruas com bandeiras e faixas, Caiado mostrou uma bandeira do Brasil e replicou o discurso.
Não precisa da bandidagem, não precisa da corrupção. Precisa do voto da população independente para gritar: eu confio no Caiado. O Caiado no segundo turno é a única alternativa de nós tirarmos 60 milhões de brasileiros sequestrados pelo PT e pelo narcotráfico no Brasil. Essa é a realidade que nós vivemos. Mas não adianta você encaminhar um candidato que eles falaram agora, o pessoal mais jovem me disse, é o candidato Kinder Ovo, uma surpresinha todo dia.
Caiado esteve durante todo o tempo ao lado do candidato a vice, Gilberto Kassab, também presidente nacional do partido. Kassab foi questionado sobre não ter procurado alianças com outras siglas para ampliar o tempo de TV e os recursos para a campanha, que fica menor, com uma chapa puro sangue. Mas afirmou que não era possível formar costuras, colocando o PSD como único partido independente em um cenário de polarização.
O PSD não terá problema de participar do governo, nem Estado, nem em parceria com os nossos candidatos.
Alguns governadores do PSD, como Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, do Paraná, e Daniel Vilela, de Goiás, participaram do evento. Caiado e Ratinho se filiaram ao PSD nos últimos meses.
Feliz de ver você nos liderando, né? Liderando esse novo Brasil, onde o país que precisa de alguém com a sua estatura moral, com a sua história de trabalho, de prestação de serviço, de um governador que mostrou ter um talento na área de gestão e que vai colocar o Brasil no rumo certo. Então,
o agora candidato à presidência deixou a União Brasil depois de não encontrar espaço para disputar o cargo, mas só foi escolhido pela legenda após a desistência de Ratinho. Na convenção, Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, foi um dos raros políticos de outros partidos presente.
A capacidade de unir o Brasil em torno do que interessa, que é a volta do crescimento, que é valorizar o povo brasileiro, valorizar o investimento e os investidores que são criminalizados no Brasil. É isso que nós queremos, é isso que nós esperamos.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, do MDB, eram esperados, mas não compareceram. Tarcísio chegou a confirmar presença, mas desmarcou a participação depois de desconforto nos bastidores. O PSD divulgou foto de Tarcísio ao lado de Caiado. O governador, que apoia Flávio, tinha topado participar apenas do momento estadual da convenção. Mesmo assim, Kassab afirmou que o PSD mantém o apoio à reeleição de Tarcísio. Várias fotos do governador, inclusive, apareciam nas faixas de apoiadores.
Tem o comitê do Caiado, presidente, do Tarcísio, do governador. O candidato do Tarcísio, presidente, é outro. E ele tem o nosso respeito. Mas quem vai ganhar em São Paulo a eleição é o Caiado, o presidente, Tarcísio, governador.
Já Ricardo Nunes decidiu declinar o convite após a desistência do governador e aliado. No sábado, Nunes discursou na convenção que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro.
Sete 39 minutos, deixando aí a questão do Caiado, teve também o lançamento aí, o PL oficializou as candidaturas, enfim, e agora o PL busca um vice para o candidato Flávio Bolsonaro, e de preferência esse nome deve ser uma mulher.
Natural, é assim que o coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, avaliou o candidato ter chegado à convenção sem um nome para a vaga de vice. Marinho afirmou ainda que a intenção do PL é escolher uma mulher que possa equilibrar a chapa.
Buscar a complementação da chapa, de preferência com uma mulher, mas uma mulher que de fato tenha a possibilidade de materializar o que nós acreditamos que é a mensagem adequada para a população brasileira. Né? Uma mensagem de respeito às famílias, respeito à liberdade, né? A necessidade de que tenhamos unidade de pensamento e respeitarmos as pessoas e alguém que possa vocalizar esse sentimento que representa seguramente o que pensa a grande maioria dos brasileiros.
O próprio Flávio, que tenta se reconciliar com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, tem feito acenos ao eleitorado feminino. Um nome cada vez mais forte é o da ex-presidente da Caixa, Daniela Marques, coordenadora econômica da campanha.
Dizem, né, que do lado de todo homem existe uma grande mulher. E você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que só o meu pilar. Você é minha coluna vertebral. Sem você, eu jamais conseguiria ter dado um passo adiante na minha vida. Muito obrigado por existir. A minha mãe Rogéria, essa aqui, ela me gerou, ela me educou. E ela me preparou para a vida. Obrigado, mãe, te amo.
Para o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, o ex-presidente Jair Bolsonaro é quem deve escolher o nome do vice de Flávio.
Sobre a possibilidade de aliança com republicanos, o senador Rogério Marinho afirmou que as conversas entre os partidos avançam, mas ainda há desafios em alguns estados.
Então, sempre que houver a possibilidade, nós vamos convergir, até porque nós pensamos, e acredito que pensamos e queremos o mesmo para o Brasil. Mas não vai ser 100%, não tem como ser 100%. Né? E o deputado Marcos, que é um líder experiente, é uma pessoa que conhece bastante a política partidária, sabe que nós não vamos poder convergir em todos os estados da federação, mas estamos fazendo um esforço para termos a maior afinidade possível.
Segundo Rogério Marinho, a campanha vai apostar na apresentação de Flávio Bolsonaro de agora em diante. O senador acredita que a propaganda eleitoral terá papel importante nesse processo.
A campanha vai ser apresentar o candidato. Né? O candidato ele é desconhecido pela grande maioria da população brasileira. Nós esperávamos que a nossa candidatura fosse do Jair Messias Bolsonaro, que está injustamente preso, amordaçado, impedido de se comunicar com a sociedade. E a campanha de televisão vai permitir que as pessoas conheçam o Flávio. O Flávio é uma pessoa que é da política, que conversa com os outros, é uma pessoa leve, é uma pessoa moderna, uma pessoa tecnológica, né, uma pessoa que transige e alguém que está talhado e preparado para governar esse país e retirá-lo da situação em que ele se encontra. Né? O país hoje está imerso em crises em todas as áreas, em segurança pública, na área fiscal, na área moral. Nós temos hoje um presidente que está preso no século passado, né, que repete as mesmas fórmulas e nós sabemos qual é o resultado. Né? A corrupção, aparelhamento da máquina pública, descalabro, malversação de recursos. E o Brasil precisa virar essa página e a oportunidade é Flávio presidente.
Além da escolha de um nome para compor a chapa, a campanha de Flávio ainda enfrenta outros desafios. Flávio é investigado pela Polícia Federal por suspeita de repasses à produção do filme Dark Horse, sobre a história de seu pai, Jair Bolsonaro. O financiamento pelo ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, é investigado pela PF. E as pesquisas eleitorais mais recentes também mostram o filho do ex-presidente empatando tecnicamente, mas ainda atrás do atual presidente Lula em um eventual segundo turno.
E o Partido Novo deve oficializar hoje a candidatura aí de Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, à presidência da República. Sobe.
O Partido Novo oficializa hoje em Brasília a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à presidência da República. A Convenção Nacional da Legenda marca o início oficial da campanha do pré-candidato e deve apresentar as principais diretrizes do plano de governo. A expectativa, no entanto, é que o nome do candidato a vice-presidente não seja anunciado neste momento. A definição da chapa presidencial deve ficar para os próximos dias. O próprio Romeu Zema já afirmou que pretende anunciar o vice até o encerramento do prazo das convenções partidárias em 5 de agosto. Zema revelou que pretende se reunir com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, e confirmou que o nome dele está entre os cotados para ocupar a vaga de vice na chapa. Ao comentar a possibilidade, o ex-governador elogiou a atuação de Joaquim Barbosa no combate à corrupção e afirmou que o ex-ministro representa uma postura diferente da adotada por parte dos atuais integrantes do Supremo. A indefinição, no entanto, não é exclusiva do Partido Novo. Outros pré-candidatos também seguem negociando quem ocupará a vice-presidência. Flávio Bolsonaro ainda não anunciou o companheiro de chapa. Augusto Cury também mantém as conversas abertas, enquanto Ronaldo Caiado foi um dos poucos que chegou às convenções com a composição já definida, com Gilberto Kassab. E Lula repete a chapa com Geraldo Alckmin. Mais do que cumprir uma exigência eleitoral, a escolha do vice costuma ser uma das decisões mais estratégicas de uma campanha. É nesse momento que os partidos buscam ampliar alianças, fortalecer palanques regionais e atrair apoios políticos. A cientista política Luana Tavares avalia que adiar a definição muitas vezes é planejada, mas também pode refletir dificuldades na construção das alianças.
Pode ser lido como uma estratégia de deixar esse nome para ser definido mais para o final desse processo, mas também demonstra uma fragilidade nas alianças, principalmente com os partidos de centro.
Embora marquem o início oficial das candidaturas, as convenções costumam ser apenas mais uma etapa das negociações políticas. Em muitos casos, alianças seguem sendo construídas mesmo depois da oficialização dos candidatos. Em entrevista à Jovem Pan, Cristiano Noronha, vice-presidente da consultoria Arco Advice, afirma que o período das convenções ainda é marcado por intensas negociações entre os partidos.
Vale lembrar o seguinte, além também da perspectiva de eleição que o Flávio tem, cada um desses partidos tem também seus próprios interesses. Então, o Republicanos, por exemplo, condicionou essa coligação com o Flávio a alguns apoios em alguns estados. E esses apoios ainda estão sendo costurados. Por isso mesmo, Republicanos marcou sua convenção nacional só lá no dia 4 de agosto, véspera do último dia, né, que termina o período de convenção no dia 5. União e o Progressista, como formaram essa coalizão, essa federação, eles têm que caminhar juntos. Não pode o União apoiar o Flávio e o PP não. Eles têm que agir como partido único, né, para decidir esse apoio. E isso torna aí, deixa uma complexidade um pouco maior no caso da federação.
Com pouco mais de 2 meses para a eleição, os partidos entram agora na reta decisiva da campanha. Até o dia 5 de agosto, todas as chapas precisam estar definidas. A partir daí, o foco deixa de ser a construção de alianças e passa a ser a disputa pelo voto do eleitor. De Brasília para a Jovem Pan News, Marco Viana.
7:48, aí com essas informações do cenário político, a gente sai para o nosso segundo e último intervalo e a gente volta daqui a alguns minutinhos para fechar o Jornal da Manhã de hoje.
Este é o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Jovem Pan.
Se fosse resumir a Unimed em uma palavra, essa palavra seria grandeza. A grandeza de ser a maior cooperativa de médicos do mundo, com 340 cooperativas independentes em todo o país. E também a grandeza de acolher a Dona Irene, cuidando daquela dor na lombar que não passava nunca. Grandeza é cuidar do que importa pra você, porque aqui na Unimed, sua saúde é cuidada por quem entende de cuidado. Unimed, presença que transforma.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso. E tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781.
Jovem Pan.
Unifeob. 60 anos de história. A melhor de São João e região.
Informação e música. Aqui é a Jovem Pan.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
O que toca você?
Toca você.
Toca aqui.
Jovem Pan.
A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos atua há anos promovendo o fortalecimento das áreas tecnológicas, incentivando a valorização profissional e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Comprometida com a ética, a qualificação e a representatividade profissional, a Associação desenvolve ações voltadas ao aperfeiçoamento técnico, integração da categoria e aproximação entre profissionais, estudantes, instituições e comunidade. Entre os serviços oferecidos estão o suporte institucional aos associados, divulgação de oportunidades, realização de eventos técnicos, palestras, treinamentos, cursos de capacitação, reuniões setoriais e atividades de networking profissional. A entidade também promove ações em parceria com órgãos públicos e instituições como o CREA São Paulo. AEA. Responsabilidade, inovação e compromisso com seus associados.
Toca o seu som. 95,9.
Sassarom Serviços oferece trabalhos de jardinagens, plantio de grama, poda de árvores, limpeza, conservação e aplicação de herbicidas, confecção de cercas, colheitas em geral e coordenação de trabalhos rurais. Qualidade é a nossa marca. Entre em contato pelo telefone 19-9775-0975 ou pelo e-mail sassaromserviçossj@outlook.com.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
A Associação Comercial e Empresarial tem os produtos e serviços para todas as áreas de seu negócio. Ferramentas que vão desde análise, concessão de crédito e cobrança, até benefícios para colaboradores. Informe-se pelo telefone 3634-4300 ou pelo site www.acesanjoao.com.br. Associação Comercial, exemplo de associativismo e credibilidade há mais de 100 anos.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Voltamos a apresentar
Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Sete horas e 53 minutos. Eu, quando vejo uma boa promoção, eu não deixo passar. E no Sempre Vale você consegue encher a sua dispensa e ainda economizar. É aquele tipo de compra que faz a diferença no fim do mês. E é por isso que o Sempre Vale é o supermercado feito para você. E olha, essa semana tem ofertas imperdíveis para encher o carrinho gastando menos. Principalmente se você é cliente do Clube Sempre Mais. Corre lá que as promoções estão sensacionais. É o Sempre Vale sempre trazendo o melhor para você. Corre aproveitar! Porque economizar com qualidade é no Sempre Vale Supermercados. Lá, você vale mais. 7h53. Tony Marques, Brasileirão rodou aí nesse final de semana. Deixa eu trazer aqui o placar
Acho que talvez o mais inusitado foi o Palmeiras perder em casa para o Atlético Mineiro por 2-1.
Na grama de plástico.
Pois é, foi no Barueri.
Não, no... agora tem um novo nome, né? Nubank. No Arena, né? No Arena, né?
Ah, é o antigo Allianz?
É.
Ah, é, no Arena. Allianz. Nossa, confesso que não sabia.
Grama de plástico.
Pois é.
Perdeu lá.
Perdeu lá.
É, tô esperando o vídeo do Erasmo, não chegou ainda, deve chegar mais tarde hoje, né?
Não mandou.
Palmeiras, mas ao mesmo
Palmeiras
tempo,
em crise, né? Ao mesmo tempo que o Palmeiras perde e o Flamengo com chance de encostar, o Flamengo foi lá e empatou com São Paulo no Rio de Janeiro.
Empatou com São Paulo no Maracanã, cara. Pois. Crise no Flamengo também, porque empatar com São Paulo é crise.
Então, rapaz, numa marcação de um impedimento daquele jeito. Nossa, que eu vou te falar, sim, né?
Modernidades.
Alguns centímetros. Aliás, a FIFA tem estudado uma mudança nessa questão da regra do impedimento, que seria, por exemplo, só estar impedido quando um corpo desgruda do outro, que faria mais sentido.
Fazia
que essas
sentido.
Histórias de um dedo, mas é...
Ah, filme. Não, isso é para acabar. Agora, o Palmeiras estaciona nos 44, em 21 jogos. O Flamengo, 38, mas em 20 jogos, com jogo a menos.
É, o Flamengo, com mais uma vitória, vai ficar bem próximo.
Três pontos,
acho que...
é.
A disputa do campeonato não sai entre eles ali, né? O Santos acabou empatando.
Cê
também.
Você é louco.
De um 2-2 com a Chapecoense.
Chapecoense, lanterna, casa, na
difícil,
Vila.
Difícil.
É pra acabar mesmo.
E o Corinthians arrancou um empate contra o Bahia, lá em Salvador.
Também com semi-automático, VAR, trabalhando o jogo inteiro.
É, rapaz. Vamos ver aqui como é que fica... a próxima rodada. Vamos aproveitar para falar do Palmeiras Futebol Clube?
Então, com certeza. Boas notícias do Alvinegro, né? Ontem eu estive lá no Paulistão Sub-13, Sub-14. O Sub-13 ganhou de 1-0 de São Carlos Futebol Clube. O 14 empatou em 1-1. E os dois ganharam nos pênaltis ainda. Grandes resultados.
E agora se prepara para jogar a Copa M2.
A partir do dia 3 de agosto, no estádio Getúlio Vargas Filho, campo do Palmeiras. Jogos às 14 às 16 horas. A Copa M2 de futebol Sub-18, Reinaldo. 24 equipes participantes. São 6 sedes no interior do estado de São Paulo. E o Palmeiras está no grupo do Audax, do Rio de Janeiro, Imperial, também no Rio de Janeiro, e o Esporte Clube Aguaí, vizinho Aguaí, também está no grupo nessa primeira fase, a partir da semana que vem, dia 3, jogos às 14 às 16 horas. Mais um passo importante desse projeto de futebol profissional do Palmeiras aí na base.
Muito bom, parabéns a todos os dirigentes aí do Palmeiras Futebol Clube. Próxima rodada tem Internacional e Flamengo. O Mengão vai lá em Porto Alegre.
Nossa, o Inter caindo. O Inter tem 21 pontos.
Meu Deus.
Menos que o Santos.
Agora que a coisa vai ficar pior ainda. O Palmeiras vai lá na Bahia enfrentar o Vitória. Acho que é jogo com... não é das tarefas mais fáceis.
Ah, não é. Não é.
Às 9:30 da noite na quarta-feira. O São Paulo, na quinta, tem o clássico.
Não, esse jogo não vamos ter mais.
É, tá aqui a confirmar.
Porque amanhã o Santos joga a Sul-Americana, que é o objetivo do Santos, não é o Brasileirão, que já tem muito. O objetivo do Santos é ganhar a Sul-Americana. E então por isso que esse jogo São
Neymar
Paulo.
Neymar vai a campo?
Neymar, não, vamos saber só amanhã antes do jogo.
É. E o Corinthians recebe em casa na quinta-feira o Atlético Paranaense. Também acho que jogo difícil.
Jogo duro, hein? Terceiro colocado o Atlético Paranaense.
O Atlético vem bem. Então, um jogo difícil aí para o Coringão. Acho que é isso, Tony Marques. Mais alguma novidade aí na área do esporte?
Não, eu queria aproveitar o amigo aí, o espaço, para agradecer a Sociedade Esportiva São Joanense. Eu enviei para o Bruno aí, mestre. É, no simpósio da esportiva, com várias personalidades, você citou há pouco, né? Tênis, natação, basquete. E no futebol veio o Zete, tetracampeão do mundo, goleiro com passagem, principalmente com Palmeiras, São Paulo e Santos. O Zete deu uma palestra e eu tive esse privilégio, Reinaldo, agradecer a Deus primeiro, a vocês principalmente, a família, os filhos e netos, de receber a medalha dos 110 anos da esportiva das mãos do goleiro Zete.